das nossas crianças e jovens, dos nossos estudantes, refere-se a mais aulas, mais conteúdos, mais trabalhos de casa, mais processos burocráticos para os professores, ou refere-se, no fundo, a uma necessidade estrutural de rever as políticas educativas naquilo que é, inclusivamente, a revisão dos conteúdos programáticos às aprendizagens essenciais e que há muito é necessária no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Esteves Martins, do PS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua. Esta última semana ficou marcada por três importantes momentos para as comunidades educativas. Primeiro, começámos este fim de semana a vacinação do pessoal docente e não docente, um processo que tem corrido de forma capaz e que responde aos anseios da comunidade escolar. Fundamentalmente, esta é uma questão que diz respeito ao entendimento que temos tido e à preocupação que temos tido de garantir que as escolas não voltam a fechar. Porque sempre foi e será o nosso entendimento de que nada substitui o professor nem a sala de aula, como aliás bem tem sido dito. O estudo ontem apresentado demonstra claramente que o Governo sempre o percebeu e desde cedo procurou perceber o impacto do confinamento dos alunos e não enterrou a cabeça na areia como fez aqui parecer querer. Os resultados, sabemos-lo, são duros, mas é essa a responsabilidade que todos temos de enfrentar a realidade de frente. E nós assumimos por inteiro que este é um combate inacabado e que honraremos sempre. Mas, Sra. Deputada, eu devo dizer também que há um terceiro momento que marca esta semana, que diz respeito ao anúncio ontem feito de contratação de mais 2.000 assistentes operacionais para as nossas escolas, em cumprimento, aliás, do Orçamento do Estado, que, como bem sabe, o Bloco de Esquerda não acompanhou. Sra. Deputada, são três momentos decisivos nesta semana: vacinação das comunidades escolares, apresentação do estudo sobre os impactos da pandemia que balizará as medidas a tomarmos, a abertura do concurso para mais 2.000 assistentes e técnicos operacionais e, contudo, a Sra. Deputada veio aqui fazer um exercício como que se começássemos do zero. E, por isso, a pergunta que eu gostava de lhe fazer, uma vez que decidiu na sua intervenção terraplanar estes três momentos, era de, fundamentalmente, perceber algo que não bate totalmente certo naquele que é o seu discurso. Há certamente muita coisa por fazer, mas eu sempre que eu ouço que a escola pública é extraordinária, mas que está sempre tudo mal. E por isso a questão que eu gostava de lhe colocar, também para percebermos os pontos de convergência, é quais são aqueles que considera que são os fatores de sucesso da escola pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua, de novo, para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Tiago Esteves Martins. A escola pública tem uma capacidade de resiliência enorme e o Bloco de Esquerda sempre trouxe aqui aquilo que achavam que eram as medidas fundamentais para apoiar essa capacidade de resiliência num momento como este. Estivemos muitas vezes, e já foi aqui dito, este debate parlamentar, não só o Bloco de Esquerda, à frente do Governo da identificação dos problemas. Quando o Bloco de Esquerda, no final do ano letivo passado, disse, atenção, que vai ser preciso um reforço de funcionários, o Governo não quis ouvir. E foi contratando aos puxeiros, pouco a pouco, à medida que as escolas iam dizendo, não aguentamos mais. Quando o Bloco de Esquerda veio dizer, é preciso reforçar, atenção, as equipas de saúde pública, porque as escolas não têm especialistas em saúde pública para fazer planos de contingência, isso não foi ouvido. E a verdade é que houve muitos problemas identificados pelas escolas de que se sentiram, de certa forma, abandonadas em competências que não tinham, competências técnicas para fazer planos de contingência de saúde pública. Quando nós viemos alertar, atenção, que é preciso diminuir o número de alunos por turma para que haja uma segurança, para aumentar o distanciamento físico, atenção, que está na altura de começar uma testagem em massa também na escola e aumentar a transparência sobre esses resultados, tudo isso, em todas essas matérias, o Governo, é verdade, andou a correr atrás do prejuízo. Veja-se só que até os funcionários que resultam de uma revisão de portaria de rácios acordada com o Bloco de Esquerda para o Orçamento de 2020, foi preciso esperar mais de 7 meses, já em pandemia, para eles virem chegarem a ser para a portaria chegar a ser revista, quanto mais para a sua autorização, e muitos deles ainda não estão nas escolas. E estamos a falar do Orçamento de Estado para 2020. Portanto, sim, em muitas matérias o Governo pôs à prova a capacidade de resiliência das escolas para conseguirem enfrentar este tempo de pandemia. E já não vou falar dos computadores, que ninguém obrigou o seu Primeiro-Ministro a prometer que estariam entregues a todos os alunos no início do ano letivo. Ninguém obrigou a fazer essa promessa, foi o seu Primeiro-Ministro que a fez e que a não cumpriu. Queria referir-me também às questões colocadas pelo PAN e também pela deputada Mariana Silva, rapidamente, sobre o PEV, do PEV sobre precariedade. Em primeiro lugar, em resposta à deputada Biana, a resposta é clara. O Bloco de Esquerda, e aliás os dados dos diagnósticos, confirmam que a pandemia veio revelar problemas profundos e estruturais da escola pública. E este é o tempo de rever algumas matérias sobre as quais já nos devíamos ter debruçado e, por muitas razões que não vale a pena agora aqui entrar, não nos debruçamos. Quero destacar duas delas porque foram aqui colocadas. Uma é a revisão dos programas e dos currículos para acompanharem, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, vou-lhe dar, aproveito para dar dois bons exemplos daquilo que foi feito em relação à escola pública, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais. Foram duas boas iniciativas. O que é preciso fazer? Adaptar os currículos, adaptar os programas, adaptar a avaliação e fazê-lo agora, porque a educação em tempos de pandemia vai ser também o futuro da educação ou vai significar também o futuro da educação. Sobre a precariedade docente e para terminar, porque é um assunto muito importante. Este ano serão vinculados pela norma Travão, por alterações feitas à norma Travão em negociação com o Bloco de Esquerda, 2.424 professores. É uma melhoria, é. Mas veja-se que ficam de fora, termino, ficam de fora mais de 11.700 professores com mais de 10 anos de serviço. Nós podemos, numa altura destas, dispensar estes professores, dispensar de lhes dar um vínculo, de os agarrar ao sistema. Podemos, numa altura destas, dispensar os professores que abandonaram o sistema e termino, ou temos que os trazer e enfrentar de uma vez por todas os problemas de falta estrutural de professores na escola pública.
Regressando às intervenções políticas, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os impactos da epidemia vieram acentuar os graves problemas estruturais do país que se agudizam de dia para dia com as dificuldades dos trabalhadores e do povo, dos micro, pequenos e médios empresários, dos estudantes, da cultura, da restauração, da hotelaria e de todos os outros setores e camadas sociais. A gravidade da situação que vivemos torna clara a necessidade de outro tipo de respostas económicas e sociais, de outro tipo de opções políticas. Torna-se claro que falta ao Governo a vontade e a coragem para fazer as opções necessárias para responder à degradação da situação económica e social, para travar os abusos sobre os trabalhadores e pôr fim aos privilégios dos grandes grupos económicos. A falta de ação para travar os constantes abusos e injustiças que estão a ser cometidos sobre os trabalhadores, o regateio de apoios sociais, a conivência e cumplicidade com o negócio ruinoso e o escândalo fiscal da venda de barragens da EDP ou a falta de resposta à falta de vacinas, parecendo exemplos desgarrados, têm como um elemento comum a falta de vontade política e o erro nas opções políticas do Governo. Comecemos pelos abusos contra os trabalhadores e os seus direitos. São consecutivos os atropelos aos direitos e o aproveitamento da epidemia para agravar a exploração. Só em despedimentos coletivos vamos em cerca de 9 mil trabalhadores num só ano, a que se somam todos os outros despedimentos abusivos. Intensifica-se a exploração de quem não tem um contrato ou um vínculo, de quem fica sujeito à exploração por via de uma aplicação ou um algoritmo. A injustiça e o desrespeito pelos trabalhadores da Galp, da SPDH Ground Force, do Bingo de Belenenses, do Grupo JJW, da Eurestes, da Spitfire, da Iberol, do Novo Banco ou nos centros de contacto da EDP. As soluções para estes problemas são evidentes. É preciso fazer valer o respeito pelos direitos dos trabalhadores, aprovar as leis laborais com esse objetivo e fazê-las cumprir, dar combate à precariedade, lutar pela manutenção dos postos de trabalho no nosso país. A solução é de fazer avançar medidas, como acho que o PCP aqui trouxe a semana passada, para travar os despedimentos e repor o valor das indemnizações. Medidas essas chumbadas por PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega. Há soluções para defender os direitos de quem trabalha, mas falta a vontade e a coragem do Governo para as fazer avançar. O mesmo em relação aos apoios sociais e económicos. São hoje milhares de desempregados, as micro, pequenas e médias empresas que estão sem atividade e em risco de falência, sem direito a nada, enquanto vêm aumentar os privilégios e os benefícios dos grupos económicos, com os seus lucros intocáveis. A EDP, a Galp, a banca e as seguradoras, a grande distribuição, a Sonae, a Jerónimo Martins, os grupos das telecomunicações, todos esses são exemplos do muito que há para meia dúzia dos muito grandes e do muito pouco que sobra para a imensa maioria dos mais pequenos. Enquanto uns vão bem, outros vão bem mal. Que o digam os trabalhadores da cultura, que por estes dias viram os apoios anunciados transformarem-se em negas e indeferimentos, com argumentos injustificáveis e que podiam ser ultrapassados caso as propostas do PCP aqui discutidas em fevereiro não tivessem sido rejeitadas por PS, PSD, CDS e Iniciativa Liberal. As medidas de apoio não estão a chegar às pessoas que deles precisam urgentemente, porque o Governo anda a contar trocos, mais preocupado com o déficit do que com as famílias, as micro, pequenas e médias empresas que não têm rendimentos. A opção que é preciso fazer e o que se exige é que o Governo utilize todos os meios disponíveis para apoiar a atividade económica e o emprego. Esta é a hora de concretizar medidas, não é a altura para atrasar e arrastar a aplicação das medidas necessárias, tentar reduzir o seu alcance, limitar o universo de beneficiários, introduzir requisitos e obstáculos para diminuir a sua eficácia. Esta falta de vontade do Governo, quando se trata de responder às necessidades do povo português, contrasta bem com a benevolência para com grandes interesses, opção demasiado evidente no escândalo da venda das barragens pela EDP. É preciso apurar responsabilidades pelo escândalo fiscal e pelos truques da EDP, sem nunca perder de vista o interesse estratégico nacional. A venda de barragens é, em si mesma, por si só, um negócio ruinoso para o país e o Governo tem a obrigação e os meios para o impedir. O que é preciso, o que se exige é então que esta Assembleia da República hoje faça a opção certa e aprove o projeto que o PCP traz à votação para travar este negócio feito contra os interesses do país. Aí veremos também como cada um se posiciona na hora da verdade. Além dos graves problemas económicos e sociais que atingem o país, continuamos ainda a enfrentar um grave problema sanitário para o qual a vacinação é a mais sólida solução a prazo. Mas também nesse plano, as opções erradas do Governo podem custar caro ao país. As vacinas são a arma mais poderosa de que dispomos para responder à pandemia e, pela sua importância para toda a humanidade, são inquestionavelmente consideradas um bem comum. Apesar disso, a situação em que Portugal se encontra é preocupante. Temos o país amarrado a acordos da União Europeia, amarrado à incapacidade das farmacêuticas de cumprir os contratos e à sua recusa em suspender as patentes. Faltam vacinas e, perante o atraso na vacinação que põe em causa a saúde e a vida dos portugueses, a solução necessária e a posição que se exige é mais que evidente. É preciso avançar na diversificação da aquisição das vacinas, na criação de capacidade de produção nacional, na intervenção para a suspensão ou cancelamento de patentes. O Governo erra, uma vez mais, ao recusar essas soluções. Mas no dia 8 de abril, o PCP trará aqui essa discussão para que as opções que defendem a saúde e o futuro nacional sejam concretizadas. Cada um terá, nessa altura, de assumir o que pesa mais, se é a saúde e a vida dos portugueses e o desenvolvimento nacional, ou o lucro e as juras de fidelidade à União Europeia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por muito complexas que possam parecer as dificuldades que enfrentamos, existem soluções para os problemas nacionais. Essas soluções alternativas exigem uma opção em defesa dos trabalhadores, do povo e do país e pela resposta aos problemas e às necessidades urgentes dos vários setores. O que a situação exige é a ruptura com as opções de política de direita. O que o país precisa é de uma política alternativa para responder à epidemia e aos problemas estruturais que se agudizaram. É de uma política de defesa dos direitos dos trabalhadores, dos seus salários e emprego, que consolide e reforça a resposta dos serviços públicos, que recupere o controle público dos setores estratégicos e que defenda a soberania nacional. São opções que têm de ser tomadas agora. O Governo recusa, arrasta e atrasa as opções necessárias e as medidas urgentes e essenciais. O PCP não desiste de se bater por elas e de continuar a luta para que se concretizem, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho 3 pedidos de esclarecimento. E começo por dar desde já a palavra à Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Alma Ribeira. Na sua intervenção deixou bem claro aquele que é o apoio que o Governo tem que dar às pequenas e médias empresas e o esforço que tem que fazer ao nível da manutenção dos trabalhadores. Aquilo que gostaríamos de lhe perguntar prende-se com uma proposta que o PAN deu entrada já há mais de um mês e que visava resolver um problema na regulamentação dos projetos.